Comissão aprova relatório de projeto do novo Código Penal.
Corrupção, furto e homicídio poderão ter penas mais rigorosas.
Comissão aprova projeto que prevê obrigatoriedade de aproveitamento de água da chuva sem prédios públicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O relatório do projeto do novo Código Penal foi aprovado hoje pela comissão especial que discute a atualização da lei.
A proposta vai ser analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O novo Código Penal reduz o número de crimes previstos na legislação dos atuais 1.750 para 355, mas endurece as penas para homicídio, furto e corrupção. Os pontos mais polêmicos sugeridos pela comissão de juristas que elaborou a primeira versão da reforma, legalização do aborto, descriminalização do uso de drogas e da eutanásia, ficaram de fora do relatório do senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso. Ele relatou que sofreu intolerância e ameaças por suas posições e que dificilmente uma proposta como essa terá consenso. Por isso é preciso enfrentar os pontos de atrito e avançar com o conjunto das mudanças. A comissão de juristas recomendava a possibilidade de aborto até a 12ª semana de gravidez, ideia que foi rejeitada por Taques. Mas o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, defendeu que o aborto fosse permitido quando assistido por médicos.
O aborto já é, por si mesmo, um castigo terrível para as mulheres que são levadas a praticar. Eu sei que há posições religiosas respeitabilíssimas contra esta minha posição, mas eu acredito que a lei civil, num Estado laico, deve abrigar todas as opções possíveis.
O relator explicou que considera a permissão para o aborto inconstitucional, a não ser nos casos previstos em lei, em caso de estupro ou risco de vida para a mãe, ou por decisão do Supremo Tribunal Federal, quando o feto for anencéfalo. Pedro Taques lembrou ainda que o novo código começa a propor uma reforma do sistema carcerário.
Acabamos com a prisão albergue, porque isso é uma farsa, e trouxemos penas alternativas como alternativa à prisão aberta, inclusive utilizando-se de tornozeleira eletrônica. Homicídio doloso, a pena hoje 6 anos, passou para 8 anos, a pena mínima, com a progressão em 1/4. Ah, sim, mas nós vamos abarrotar o sistema penitenciário. Isso tem que ser discutido, sim.
O novo código define ainda como crime o enriquecimento ilícito e a doação ilegal de campanha, tipifica os crimes cometidos pela internet, aumenta as penas para o furto de veículos e para maus tratos de animais.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que cria multa com tarifa cheia a ser paga ao consumidor que for lesado por companhia aérea.
Entenda a proposta que pune a prática da concorrência desleal nesta reportagem de Sérgio Vieira.
O projeto é da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima. Segundo ela, os consumidores, especialmente da região amazônica, têm sofrido com uma prática de concorrência desleal, adotada por grandes companhias aéreas, que cobram, durante um determinado período, preços artificialmente baixos em uma linha, até que a empresa menor abandone a concorrência. A partir desse momento, a empresa maior eleva imediatamente seus preços, ou interrompe a prestação do serviço, prejudicando os usuários daquela linha, como ressaltou a relatora do projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. O projeto deixa claro que a empresa que adotar esse tipo de estratégia terá que, além de reembolsar o cliente, arcar com uma multa referente à tarifa cheia, uma vez que, como lembrou Ana Amélia, hoje o país vive uma situação surreal nesses casos, em que a parte que não cumpre sua obrigação contratual é a beneficiada.
Atualmente, o passageiro vítima de cancelamento que não puder ser imediatamente reacomodado em outro voo tem direito apenas ao ressarcimento daquilo que pagou. Essa regra resulta na punição dos passageiros mais previdentes, que compraram seu bilhete com antecedência a preços inferiores. Se não puderem reprogramar a viagem para a data mais afastada, terão que comprar um novo bilhete a preços muito superiores.
O projeto também prevê como punição para a empresa que suspender o serviço, a proibição de voltar a explorar a mesma linha aérea durante o período de 2 anos.
Já a Comissão de Infraestrutura aprovou proposta que obriga prédios públicos a aproveitarem água da chuva. Para o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, a medida ajuda na economia de gastos.
Antes de seguir para a Câmara dos Deputados, a proposta do senador Wildo Moraes, do Democratas de Goiás, precisa ser aprovada também pela Comissão de Meio Ambiente. A reportagem é de Luciene Landim.
A água captada pode ser usada em vasos sanitários, na irrigação de jardins, limpezas de pisos e pavimentos e nos espelhos d'água. De acordo com a proposta, a medida deve constar em todos os editais de licitação. O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, foi o relator do projeto na Comissão de Infraestrutura do Senado. Ele destaca que a utilização de água da chuva em prédios públicos ajuda a reduzir gastos.
Grande parte dessas edificações usam água potável para aguar os seus jardins. Você pode usar água não potável, fazendo economia para o erário. Se tem uma lei que diz que é possível ser feito isso para o setor privado, como é que o setor público não faz nas suas construções?
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, acredita que o Brasil deve liderar um debate mundial sobre direitos humanos e privacidade, para discutir os atos de espionagem praticados pelo governo norte-americano, denunciados por Edward Snowden, ex-funcionário da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos.
Em carta aberta ao povo do Brasil, lida por Lindbergh Farias, Edward Snowden voltou a criticar a vigilância e o rastreamento de informações de autoridades e pessoas de todo o mundo. Ele ainda acusou o governo norte-americano de fazer espionagem de conteúdo econômico e não por motivos de segurança internacional e combate ao terrorismo.
O senador acredita que o questionamento do Brasil aos atos do governo dos Estados Unidos não deve comprometer a relação entre os dois países.
Alguns jornalistas perguntavam: isso não pode trazer problemas comerciais com o Brasil? Eu digo: gente, nós estamos num outro momento. Claro que não. Inclusive, as relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos são relações boas para os dois países, em especial para os Estados Unidos. Houve um superávit na balança comercial de 5 bilhões para os Estados Unidos, mas eu acho que o Brasil pode, com a sua força política nesse momento, liderar um debate envolvendo vários países do mundo e a própria ONU.
O senador Luiz Henrique, do PMDB, destacou o lançamento em Araquari, no estado de Santa Catarina, da pedra fundamental da primeira fábrica de automóveis de luxo do país, a BMW.
Entre os motivos que levaram a BMW a escolher Araquari, o senador citou a infraestrutura de exportação do estado e o polo industrial avançado existente na região de Joinville, que poderá abastecer a fábrica.
Segundo Luiz Henrique, a BMW vai produzir mais de 30 mil veículos a partir de novembro do ano que vem e vai gerar 1.200 empregos diretos e 3.500 indiretos.
Ele contou que, além disso, existe a possibilidade de, no futuro, a BMW transferir para a região de Joinville o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Indústria. Com isso, novos modelos da indústria alemã poderão ser não apenas montados, mas também desenvolvidos no Brasil.
A fábrica da BMW é um caminho para que o Brasil passe a criar, a fazer, a inovar uma indústria que, ao mesmo tempo, seja capaz de atender corretamente o mercado nacional, também ocupar um espaço importante no mercado internacional.
O Senado aprovou agora há pouco o projeto que dá prioridade de tramitação na Justiça aos processos de adoção referentes às crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência ou doença crônica. A proposta segue para sanção presidencial.
Os senadores analisam neste momento o Plano Nacional de Educação, que estabelece metas para o setor num prazo de 10 anos. O repórter Nilo Bairros acompanha as discussões e tem os detalhes da sessão.
Boa noite, Tiago. Os líderes governistas vão tentar aprovar o substitutivo do senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, que alterou os textos anteriores, um da oposição e outro da base aliada. Os 14 artigos do plano trazem 21 metas a serem cumpridas pelo país em 10 anos. Entre elas, erradicar o analfabetismo, aumentar o número de vagas em creches e universidades públicas e avançar nas áreas de inovação e tecnologia. Mas a oposição reclama que o texto não é claro quanto ao percentual a ser investido pelo governo no setor. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, afirmou que, do jeito que está, o Plano Nacional de Educação não passa de uma longa carta de intenções. Entre os pontos polêmicos está o que prevê investimento público em educação. Os senadores oposicionistas querem mudar o artigo para investimento público em educação pública. Já o governo alega que essa restrição prejudicaria as parcerias fechadas com o Sistema S e universidades privadas. O PNE começou a ser discutido em plenário na semana passada e, mesmo que seja aprovado logo mais, deve voltar para nova análise na Câmara. Ao vivo para o Jornal do Senado, Nilo Bairros.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.